Papa Francisco nos rastros do Papa Paulo VI, 50 anos mais tarde. Durante esse tempo, passou-se do diálogo do amor ao diálogo da verdade. E agora, como poderá continuar o caminho em vista da meta final?
Não há dúvida que o histórico encontro entre os nossos veneráveis predecessores, o Patriarca Ecumênico Atenágoras e o Papa Paulo VI, marcou um novo início nas relações entre o catolicismo e a ortodoxia. É importante lembrar que aquele encontro seguia-se a um milênio inteiro de desconfiança recíproca e de distanciamento teológico entre as nossas duas grandes tradições. Apesar da nossa história comum de escritura e tradição, as nossas duas igrejas arriscavam, portanto, de ser danificadas pelo isolamento e a autossuficiência, tendo seguido caminhos diferentes a partir do século XI. O encontro em Jerusalém, no dia 5 de janeiro de 1964, foi um ponto de partida extraordinário para o longo caminho de reconciliação e de diálogo que as gerações posteriores foram chamadas a continuar. Olhando para trás, nos últimos 50 anos, podemos ser gratos a Deus por aquilo que foi alcançado, tanto no diálogo de amor como no diálogo da verdade. O espírito de amor fraterno e de respeito recíproco tomou o lugar das velhas polêmicas e suspeitas.
E a nível teológico?
A Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico das duas igrejas produziu vários importantes documentos comuns. Estamos, no entanto, conscientes de que ainda há muito a fazer entre as nossas duas igrejas, bem como dentro delas. Sem dúvida, o caminho é longo, é difícil. Contudo, como discípulos de Nosso Senhor, que rezou ao Pai e exortou aos seus discípulos a serem um, ut unum sint, lemos no Evangelho de São João, não temos outra alternativa senão prosseguir este caminho de reconciliação e de unidade. Qualquer outro caminho seria uma traição vergonhosa da vontade do Senhor e um retorno inaceitável ao nosso passado separado.
Disse recentemente que espera poder convocar em breve o Grande Concílio da Igreja Ortodoxa para simbolizar a unidade da sua Igreja. Poderá ser também uma ocasião para redescobrir o valor da unidade de todos os cristãos?
Durante a última assembleia, a Sinaxis, do chefe das igrejas ortodoxas autocéfalas do mundo, que teve lugar em Istambul, de 6 a 9 de março últimos, os primazes das igrejas ortodoxas falaram da questão do Santo e Grande Sínodo da Igreja Ortodoxa, tendo decidido por unanimidade que, acelerando o processo de preparação, será convocado em Constantinopla em 2016. Este sínodo, como observa, será um sinal vital de unidade entre as igrejas ortodoxas. Num momento em que o mundo exige uma resposta unificada aos seus desafios fundamentais. Durante tal assembleia, informamos aos irmãos primazes sobre o nosso próximo encontro com o Papa Francisco em Jerusalém. Eles exprimiram assim o seu apoio ao evento e reiteraram o seu empenho em favor do diálogo teológico com a Igreja Católica Romana. Isto é importante, uma vez que o encontro em Jerusalém será muito mais de uma confirmação simbólica da nossa disponibilidade de continuar no caminho de amor iniciado há 50 anos pelos nossos predecessores, em espírito de fidelidade à verdade do Evangelho. Será também uma importante ocasião para que o mundo possa ver uma abordagem unida, para além das identidades confessionais e das diferenças, ao sofrimento dos cristãos em tantos lugares, especialmente nas regiões onde o cristianismo nasceu e se desenvolveu. Além disso, também será uma oportunidade para falarmos das injustiças que os membros mais vulneráveis das sociedades contemporâneas são obrigados a suportar, assim como das preocupantes consequências da crise ecológica.
Há muita expectativa por este encontro e muitos têm esperanças concretas de um passo em frente decisivo, um passo que leva a ultrapassar os obstáculos que ainda impedem a unidade entre os cristãos. Quais são as suas expectativas e as suas esperanças?
Hoje, mais do que há 50 anos, há uma necessidade urgente de reconciliação. E isto faz com que o nosso próximo encontro com o Papa Francisco em Jerusalém seja um evento de grande significado. Trata-se, naturalmente, como devemos humildemente entender e admitir, apenas de um primeiro passo para irmos ao encontro do mundo, como afirmação do nosso desejo de aumentar os esforços em favor da reconciliação cristã e pacífica. Isto demonstrará igualmente a nossa disponibilidade e responsabilidade comum em progredir no caminho preparado pelos nossos predecessores. Portanto, como líderes eclesiásticos e espirituais, vamos nos encontrar para dirigir um apelo e um convite a todas as pessoas, independentemente da sua fé e suas virtudes, por um diálogo que, no fundo, visa o conhecimento da verdade de Cristo e a saborear a imensa alegria que acompanha o encontro com Ele. Contudo, em última análise, isto só é possível eliminando a separação interior entre uns e outros e através da unidade de todo o povo em Cristo, que é a verdadeira plenitude do amor e da alegria.
Mas este era o objetivo também do encontro de 1964?
É claro que, de 1964 até hoje, não alcançamos a plena comunhão, que deve ser sempre o objetivo final dos fiéis discípulos de Cristo. Contudo, aprendemos a perdoar-nos uns aos outros pelos erros e a desconfiança do passado e demos passos importantes no sentido da reaproximação e a reconciliação. Atenágoras e Paulo VI foram certamente grandes precursores da unidade. No entanto, outro passo importante para a reconciliação e a unidade será realizado, com a graça de Deus, no dia 25 de maio de 2014, através do encontro com o nosso irmão Papa Francisco. Que tudo seja segundo a vontade de Deus.